Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e hoje vai ser o volume... Eu acho que volume 2 é o melhor nome possível pra esse episódio, onde falaremos sobre música.
Ah, né? Volume. Boa,
volume. E esse episódio aqui, que é a parte 2, então, é o lado B do DC 189, onde a gente decifrava a letra das músicas. Aqui nós vamos continuar, depois de muitos pedidos, né? Quantas pessoas pediram, Troc? Tu fez o cálculo aí.
Todas as pessoas que eu cantava...
Danada!
Eles sempre no final do show diziam, ah, qual é o significado disso aí? Qual é o significado? E aí eu fui martelando nessa ideia...
Dando cantada nos outros?
E aí, pô, o pessoal tá pedindo, né?
Qual é o significado dessa porcaria?
Eu não entendi muito bem.
E pra começar esse episódio, eu fiz um quiz.
Ah?
Já que nós temos um músico entre nós, eu fiz um quiz aqui pra aprovar o Troá como músico ou não, né?
Não vai dar, não.
Olha só.
Então são duas perguntas só, meu quiz.
Tá.
A primeira, Troá, eu vou cantar a música e tu vai ter que me dizer como é o nome da música.
Ah, ok.
Tá, vamos lá então. Ó, vou começar a cantar. Eu vou fazer só o ritmo e daí tu me diz qual que é o nome dessa música, tá?
Não vai cantar com palavras.
Isso, não, senão vai ficar muito fácil, né? Eu vou fazer só
vai
o ritmo.
Ô, Ana Júlia, qual da música?
Não, olha só, tá? Eu vou fazer o ritmo e tu me diz qual é o nome da música. Vamos lá.
Tá.
Um, dois, três.
Como assim? Não entendi.
Quê? É isso?
Simon Garfunkel.
Acertou, miserável.
Ah, essa é fácil, hein? Essa é fácil.
Ah, Troar The responde. Sound of Silence.
Ah!
Não, mas sério, é essa daí mesmo.
Não, mas é, assopraram. O pessoal não sabe ficar quieto. Não entende que é prova, gente.
Não, eu percebi na hora.
É mentira! Troar rodou por cola.
Não, eu percebi na mesma hora que ele percebeu.
Eu soprei porque eu tô acostumado a, na orquestra ser o soprano...
Ah, não, meu.
Já vou piadori. Tá, é a minha segunda pergunta, tá, outra? Olha só. Tá, essa é de desafio de raciocínio, tá? Não é tão fácil.
Tá, a outra não quê?
A outra vai falar.
A outra é boa.
É pra mim ou é pros outros?
É pra você. Pra você. É o quiz, eu falei. Ó.
Que fique claro, então, hein?
Entendeu, mano?
Eu posso soprar.
Não vai soprar. É só pro Troá responder. Ninguém assopra, tá? Um cachorro.
Snoop Dogg.
Não.
Ele vem, se senta na bateria, começa a tocar a bateria. Daqui a pouco outro cachorro vem, pega a guitarra, bota ali o coisinha da guitarra, começa a tocar guitarra, e daí outro cachorro vem, vai pro microfone e começa a cantar. O que os cachorros estão fazendo?
Não sei.
Estão fazendo?
É.
Vai ser muito difícil.
Achei que era pra adivinhar o nome da música.
O que os cachorros estão criando?
Estão criando, tem a ver com cão, bateria, bater, dog, não sei.
Quem deixou os cachorros escapar?
Estão criando uma canção.
Caraca, por que bateria aí?
É porque, como é que tu faz uma canção, outro?
Eu não uso bateria.
Ah, não, tuas músicas todas têm bateria. Até nem sei de onde vem o som da bateria, mas tem, né?
Com a boca, beatbox.
Corra!
Ah, tá.
Eu faço.
Melhor beatboxista que tem no...
Tá, gostei do quiz.
Bom, mas falhou, mas sabe que tu perdeu, né?
Não, eu sei. Ah, tá.
Olá, aqui é o Orin, Halfling Feiticeiro. E como que as mulheres afinam a voz delas?
Afina?
Uhum.
Só mulheres?
É.
Não é como qualquer um afina. Mas mulheres humanas ou de qualquer raça?
Mulheres humanas.
Ah, essas perguntas direcionadas eu não gosto.
Mas loira ou morena?
Morena.
Mas como você regata?
Como é que elas afinam?
É soprano.
Ah, boa!
Por isso que o Orin não gostou da minha piada.
É, por isso que é.
Mas por que mulheres?
Porque as mulheres são as sopranos.
E os homens?
Tenor.
São os tenores.
Os chupanos.
Os suganos.
Suganos.
São os suganos.
Chupanos.
Sorvenos.
As mulheres são os sopranos. E os homens são os chupanos. Ai, caralho.
Olá, aqui é o Troá, humano, bardo, e na parte 1 eu recitei um poema muito importante, né, de um poeta aí, de um outro bardo, e hoje eu vou seguir essa mesma lógica e é um poema de um outro bardo. Quero ver se você reconhece qual é esse bardo.
E lá vamos nós!
Desperto a ternura em um beijo, a minha filha e a doce anciã, mas não me permita olvidar o desejo de meu jinete em galope. Pela manhã, galopando, galopando, galopando. Meu jinete em sua graça e esplendor. Galopando, galopando, galopando. Meu jinete em seus passos onde for.
Nota
10. Repete.
O que, que é pra fazer?
Pra cantar a mesma coisa.
Contemplar essa maravilha.
Ah, tá. Que música é essa?
Eu só dei uma modificada, porque ela parecia meio simples demais.
Tá, mas qual música que é?
Tava em inglês? Era em inglês? Tentei muito traduzir.
Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Ah, só não posso esquecer da minha guinha pocotó, pocotó. Na verdade, eu pedi pra um amigo meu, o GPT.
Ah, não.
GPT?
Aí eu disse, torne esta música bela.
Mais bela ainda.
GPT não gosta de funk, é isso, né? Pelo que eu entendi.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu tenho uma pergunta, uma pegadinha, uma adivinha pra vocês.
Uma chacota.
Pra todo mundo, porque eu duvido vocês acertar porque eu inventei.
Ah, de novo essas invenções. Tem alguma coisa com Thor.
Dessa vez não. Tem a ver com plantas, ó, com plantas.
Tá.
Qual é?
Girassol.
Calma, Maria do Bairro.
Qualquer um pode responder.
Qualquer um, menos Aurim.
Tá.
Ufa. Eu não gosto dele.
Tá, eu não queria.
Não gosto de ti.
Vamos lá, então.
Não gosto de pensar.
Qual é a música favorita da planta?
Você tirou do Ari Toledo, que eu acho que eu já ouvi essa piada.
Não,
eu
inventei. Então fala aí se tu é o bom.
Mudinha.
O quê?
Não.
Não, pera aí. A música preferida da planta, pera aí. The Rising Sun?
Não.
Deixa eu pensar.
Ah, eu música. Sei, mas não vou responder.
Parece verídico, hein?
Tá, eu vou dar uma dica porque eu errei. Porque é o estilo de música, não é a música.
Só muda totalmente.
Eu inventei errado. Vocês não sabem, é muito fácil.
Qual é o estilo de música?
É.
Eu sei, mas eu não posso responder.
Então fala então, Orin, pode falar.
Não, agora eu não quero mais.
Tá bom, então. É o reggae. Sabia, Orin?
Não.
Ah, tá.
Muito bom.
O Rubens Barrichello entra no estádio.
Traiu com o leg, tá ligado?
Eu fiquei, na verdade, pensando como é que eu não percebi que era isso.
Não, o Troia riu com o reggae.
É. Reggae.
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 Podia ser a do sapo também. Desculpa aí, podia ter sido melhor.
Acontece, bro. Às vezes a gente não tá no nosso melhor, mas acontece.
Inventei fraco.
Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Dragão Careca.
Ajuda o maluco, tá doente!
Que isso, troca, tudo bem?
Sem querer. Quer vomitar? A gente pausa.
Vomita longe do microfone aí.
Desculpe!
E nesse episódio todo musical, onde nós leremos a letra de algumas músicas que nós trouxemos aqui e tentaremos entender a verdadeira mensagem, o que, que foi proposto ali na letra, porque muitas vezes tem mensagens subliminares e às vezes tem várias camadas ali que, a princípio, no olho nu ou no ouvido nu, né, a gente não percebe no primeiro momento, mas aí depois, estudando melhor e debatendo em cima da letra ali, a gente consegue entender. É isso que nós faremos hoje, uma continuação direta do nosso outro episódio, né, onde a gente também decifrou a letra das músicas, e hoje nós vamos seguir aqui com mais algumas canções nacionais e internacionais.
Exatamente, encontrando a epiderme da canção.
O quê? O quê?
Que bonito.
O que, que tu falou?
Encontrando a epiderme da canção.
A superfície, então, da canção?
Não, a derme é a superfície.
Errou.
É a profundidade, ó. A gente vai, como uma injeção, a gente vai cravar na música e vai tirar sangue.
Como você é burro.
Não tira sangue na injeção.
E antes da gente começar esse episódio, temos...
Só fazendo uma correção aqui pro Aurim demonstrar sua sabedoria de feiticeiro do grupo aí, ó. A epiderme é a camada superficial.
Olha aí.
A derme que é a de baixo.
Eu fico quieto pela piada só.
Que tu não sabia.
Certeza que é por isso.
Então, será a derme.
Isso aí.
Ah, mas aqui não fica bonito, né? A derme da canção.
É, pois é.
Tecido epitelial.
É o intravenoso mesmo.
O lipídio.
E antes da gente começar esse nosso episódio, Troá, você que gosta de música, que é um canteiro pra nós aqui, onde plantamos as nossas flores.
Que delícia, cara!
Ficou muito bom isso, mas conta pro pessoal que está nos ouvindo aí, o pessoal que curte o Dragão Careca, como é que eles podem fazer para nos ajudar a mantermos aqui o podcast e também, talvez, até trazermos coisas novas aí, né? Fazermos mais. Como é que o pessoal faz?
A novidade é você que faz.
Que?
Você pode pegar esse seu dedinho...
Por que falar desse jeito? Dedinho.
Ah, porque eu acho dedinho. Que colocando esse som fica mais musical. Dedinho.
Tá certo.
Você que acompanha a gente, ou você que não conhece a gente e quer conhecer mais, ou você que acompanha a gente e gostaria... Cara, esse pessoal, ele precisa melhorar. Então, pra melhorar, precisa de dinheiro. E se a gente precisa de dinheiro, você pode ajudar a gente com apenas 10 pecinhas de cobre. E você vai ajudar a gente muito. E ainda vai participar da nossa guilda, que é um galpão galpão lá onde o pessoal fica reunido.
Não é um galpão, é praticamente uma estalagem onde novos aventureiros.
Não, mas é um lugar legal. A guilda tá ficando legal.
Tá legal lá.
Tá ficando cada vez melhor. O lugar tá já, assim, parece até uma pousada de beira de estrada. Bonita, sabe? Vistosa, assim, na floresta.
É, tem que consertar os telhados, mas...
E lá o pessoal se reúne conversando sobre os mais incabíveis assuntos. E se você ainda quiser ajudar mais, é só dar uma olhada no link da postagem que tem outras formas de ajudar a gente e outros benefícios que você consegue por fazer isso.
Exatamente. E os benefícios vão desde, como o Troa falou, e participar do grupo da guilda, onde você vai conversar com a gente, saber dos bastidores, até você pode acabar ouvindo o episódio antes, ser um privilegiado e ter o episódio antes na sua timeline aí, que é assim que chamam, né, os portais. Até ter ilustrações do Aurim, que o Aurim, vocês não sabem, mas ele é um pintão, né?
Pior que sou.
E ele pinta quadros, né?
Ah, entendi errado. Pintaço. Picasso.
Né.
Inclusive, por falar na guilda, temos também o recadinho do nosso aventureiro lá da guilda, o nosso correspondente da semana, que é um dos nossos apoiadores, que deixou um recadinho pro pessoal. E quem está trazendo esse recadinho é um robozinho que ele não é muito musical, que é o Robobo que tá entrando aí. Pode entrar aí, Robobo. Abre a portinha aí. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
Girl, look at that body. Workout. O nosso autômato.
Olha ele cantando, que legal. I'm sexy and I know it. Eu não sabia que ele cantava.
É, só Daft Punk que ele canta mesmo.
Ah, uh-huh. Daft Punk. Tem aquela Kraftwerk.
Aquela que é Work It Better, Make Us Stronger.
Vou mostrar como faz. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour. Work is never over.
Nota! 10.
Mas vai lá, Robô. Hoje vai ser jogo rápido aqui. Roda pra gente o recadinho do nosso correspondente da guilda da semana.
Novamente, essa semana não teremos correspondente da guilda, mas sim um recado do Tiamat do futuro. Mas antes de rodar, apenas gostaria de lembrar a todos os nossos teleouvintes que vocês podem deixar seus comentários nos nossos episódios no Spotify. Nós lemos todos, bem como deixar 5 estrelinhas se você gosta do trabalho. E se você não gostar, também deixe 5 estrelas para expressar sua raiva. E fique agora com o recado do Tiamat do futuro.
Olá pessoal, aqui é o Tiamat e eu tô invadindo mais uma vez aqui o espaço do correspondente da guilda para atualizar vocês sobre a situação que a gente se encontra aqui no Rio Grande do Sul. Felizmente as águas do rio baixaram, mas infelizmente cada chuvinha nova que ocorre acaba se tornando um novo medo de que vai voltar a alagar tudo. Eu sigo fora de casa, porque embora agora esteja seco onde eu moro, não temos energia elétrica ainda devido aos danos que foram causados pela enchente. Dessa forma, então, a gente vai continuar tendo episódios quinzenais, mas eu tô esperançoso que em breve esse problema vai ser resolvido e eu vou conseguir voltar e a gente vai conseguir voltar a ter episódios semanais. Muita gente veio me chamar no privado, perguntando como é que tava a situação, oferecendo ajuda. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ofereceu ajuda pra gente. E isso é muito importante nesse momento, pessoal. Inclusive, se vocês puderem continuar com a contribuição, porque muitas pessoas perderam tudo que tinham, a casa ficou totalmente embaixo d'água. Assim, se você procurar na internet aí por fotos das ruas, de como está aqui, tem ruas que estão, a calçada está tomada de entulho, porque as pessoas começaram a voltar para suas casas e tirar os móveis, praticamente que estragaram todos, de dentro das casas e colocar para que a prefeitura pudesse recolher, porque esses móveis estão todos contaminados com essa água podre, né, que invadiu tudo. Então a gente vai continuar com o link na descrição do episódio ali para quem quiser contribuir na vaquinha, quem quiser ajudar o Rio Grande do Sul. E agradecer também a todos os teleouvintes pela compreensão, pelo carinho de vocês. E podem continuar mandando pergaminhos pra gente, pode comentar nos episódios do Spotify ali, porque a gente não consegue responder por causa da ferramenta, mas a gente tá lendo tudo que vocês postam ali. Todo contato que vocês têm com a gente é muito bem-vindo. Bom, obrigado e espero que vocês se divirtam com esse episódio tanto quanto eu me diverti quando estava editando.
Q.
Que dó, né, Troa?
Eu gostei.
Tá, essa piada tá quase 100 episódios, velho, bro, porque a gente usou muito no último.
Aí passa por todas as coisas. Aí o outro diz, só o lamento.
Ah, era... Até parece, Tiamat, era só o que faltava.
Ah, eu ia fazer isso.
Tô muito na tua frente, Aurim, tu tá atrasado aí no teu feitiço.
Olha lá, ele vai fazer mimimi, dó, fá, só.
Quem vai fazer mimimi?
Para com isso.
E se você quiser entrar em contato conosco, nos enviar um pergaminho, onde leremos o nosso episódio especial de leitura de pergaminhos, que temos um por mês, aí você pode enviar um pergaminho para contato@dragãocareca.com. Conte pra gente o que você tá achando dos episódios, se tem algum caos relacionado, alguma história que contamos aqui, pode mandar lá que a gente vai ler e vai ler mesmo.
Ah! Ouse.
2000 anos depois.
Ah, tá. Mimimi é por causa da nota, mim.
Ah! Que... Caraca, tá todo mundo com lag hoje.
O Aurim tá em 93. Voltou no tempo.
Melhor a gente gravar o episódio de uma vez.
Se depender do Aurim, vai levar 8 horas.
Vai tão pra frente que vai chegar aí de ré.
Vai fazer o moonwalk, né? Que daí já é dança, né, moça? E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Decifrando a Letra da Música, volume 2.
Derme.
Então eu vou trazer, vou começar aqui a nossa discussão, tá? Eu vou trazer uma letra de uma música que eu nunca entendi muito bem. É uma música que ela ficou muito consagrada, porque ela já fez parte de alguns clipes de filmes famosos aí.
Opa!
E ela é uma música que ela é muito utilizada, porque ela tem uma relação muito boa com o filme chamado Matrix. Vocês conhecem?
Já assistiram? Já. Qual é a música?
Nunca assisti.
Nem tem música nesse filme.
Claro que tem. Um monte de música. A música que eu trago hoje, meus amigos, chama-se Coelho Branco ou White Rabbit.
Nunca ouvi falar.
Não conheço.
É uma música em inglês, né? Ela vem dos Estados Unidos. Quem canta ela é o Jefferson Caminhões.
Arigato, Jefferson Caminhões-sama.
Oh, brincadeira. É o Jefferson Aviões.
Aviões do forró.
Arara.
What? What the fuck?
Que?
Arara, quê?
Arara, Jefferson Caminhões.
Não, é Arigato, Jefferson Caminhões.
Não, é Arara. Ah, é verdade.
Arara. Arara.
Arara. Você deixa o troço pior.
Mas ela fala isso.
Não, ela fala arigatô. Arigatô,
já. Arigatô, já fez o caminhão, tá certo.
Sim, mas ela fala arara em algum momento.
Claro, quando ela tá na Amazônia. Olha só, vamos lá.
Nem tem na Amazônia.
Não tem, né?
Tem caminhão na Amazônia.
Não tem Jefferson.
Nem caminhões. Olha só, a letra começa assim. Uma pílula deixa você maior.
É droga em todo lugar, Simone.
Tá.
Ah, Chapolin.
Eu pensei, porque olha só o que significa. Na estrofe seguinte, ela fala assim, e uma pílula deixa você pequeno. Essa, com certeza, é o Chapolin Colorado, né?
Sim.
Que ele tomava pílula de nanicolina e ficava pequeno.
Isso aí, Tiamat, é o cara que fica o dia inteiro jogando videogame, gostava muito do Mario, e aí ele percebeu que, se ele comesse cogumelo, ele crescia.
Ah, entendi. Então, mas não faz sentido que aqui é pílula, né? Não é cogumelo que ele fala.
É, ele usa um contexto contemporâneo, né?
Mas é a tradução, é igual a Bíblia. É. Traduz do grego lá, antigo, daí chega em pílula.
A Bíblia traduz do grego.
Cogumelo em grego é igual a pílula, quase igual ali. Só muda a letra.
Não parece.
Só que no Mario tu não tem nenhuma que deixe tu pequeno, hein?
É que aí que tá. Aí vai do Mario pro Chapolin Colorado, qual é a relação dos dois?
Mario é vermelho, colorado também.
É, e o que a mãe do Mario dá pra ele?
Carinho.
Oh. Ah, porque a estrofe seguinte é as que a sua mãe te dá, né?
É.
A mãe de Chapolin deu uma Tem um episódio do Chapolin Colorado, tô pensando agora, tá? Que tem o bebê jupiteriano.
Que é o Kiko.
Que é um bebezaço.
Não é o Kiko.
Ah, não.
Não é um ator que não aparece.
Tem um que é o Kiko.
Talvez seja até o ator que faz o Hector Bonilha, mas não tenho certeza. E é um bebê gigante. Será que não é um indício de que tinha uma pílula que deixa maior? Porque não tem como eles gravar com uma pessoa grande daquele jeito, né?
Não
tem.
Isso é mentirado.
Não, é a pílula isso aí, meu.
É, então eu acho que tem a pílula antinanicolina, entendeu? Que deixa maior. Que deve ter sido usado no ator que fez o bebê jupiteriano. Porque ele era um bebê com cara de velho, né?
Sim.
Eu não conheço nenhum bebê humano que tem barba, né? E cabelo grisalho.
É.
Tudo isso aí também.
Mas e seguindo?
Guindo?
Guindo?
Quem é Guindo?
Quem é Guindo?
Seguindo.
Ah!
Ah!
Ah, ia seguindo, eu ouvi.
É, ia seguindo. Eu fiquei procurando Guindo na letra, onde é que tem Guindo. E as que a sua mãe te dá não fazem efeito algum. Ou seja, a mãe dele tá dando um placebo. Será que é um AS infantil? Porque vocês tomavam AS infantil quando era pequeno?
Eu não, eu sou alérgico.
E essa relação na música com a Alice, será que é a Alice do País das Maravilhas?
Ah, vá perguntar a Alice. Ah, não, tem. Essa aqui? Não, claro que não, essa aqui é a Alice do Resident Evil.
Não, nada a ver, irmão.
Aquela personagem que botaram.
Ah, pode ser.
Não é Clarice?
Não, é Alice.
Quando ela tiver 3 metros de altura, porque a Alice toma pílula também, né?
Ah, é verdade, a Alice tem que tomar porque ela é uma super-humana, né? Ela foi modificada biologicamente.
Ela entrou no buraco.
Buraco de minhoca.
Ela entrou no buraco e aí ela toma pílula pra entrar na porta.
Vamos falar certinho agora?
Não, cara, eu tô falando da Alice do Resident Evil.
Ah, tá.
Mas ela não toma.
Não, é porque assim, ó, a Alice aqui, a primeira coisa que a gente vai pensar é a Alice do País das Maravilhas, né?
É, até porque o nome da música é Coelho Branco, né?
É, isso é o óbvio, né?
E a derme, né?
A gente quer a epiderme.
Errou!
Ela que nós vamos buscar.
Não, epiderme é superfície.
A gente quer a derme.
A gente quer o
epitélio.
O âmago.
Acho que a gente pode seguir com a música pra tentar pegar o todo, olha só. Que na música, se me permite, ela segue assim, ó. E se você for perseguir coelhos, e você sabe que irá cair, diga a eles que uma lagarta fumando narguile lhe convocou. Olha, tudo indica que é Alice no País das Maravilhas, mas é claro que não é.
É claro.
Lógico.
Não seria muito fácil. Sabe o que é a lagarta aqui fumando narguile? É o Nemesis, do Resident Evil, porque ele pega fogo uma hora.
Tá pegando fogo, bicho!
Pega fogo?
Sim, tem uma hora que ele queima, sai todo aquele sobretudo de couro que ele tem.
E por que que faria uma música sobre Resident Evil?
É que eu gostava muito de Resident Evil, né? Daqui a pouco o Jefferson Caminhões gostava também.
Fez uma música pra ti.
O quê?
Ah, pra mim.
Coelhos. Coelhos aqui eu acho que quer dizer outra coisa. Fertilidade, eu tô achando.
Ah, isso daí tem a ver com o episódio de Páscoa, né, que a gente viu lá.
Se você for perseguir aquilo...
Se você quiser essa aliência...
É.
É uma música sobre sexo.
É a maior putaria!
Tem o buffet livre e tem o buffet aquilo, né?
Então é livre, então.
E você sabe que irá cair, ou seja... Ah, é uma música pelo contrário, Troa. É uma música sobre celibato. Se tu quiser essa aliência, tu vai cair, entendeu?
É sobre dar e receber.
Ai, que delícia!
É sobre isso.
Daí receber é ficar maior e dar é ficar pequeno.
Exato.
Ah, porque quando tu tá dando alguma coisa pra alguém, tu tá subtraindo alguma coisa de ti, então, de certa forma, tu tá ficando menor em algum contexto.
Uhum.
É isso da lagarta aqui que querem me levar pra Alice, entendeu?
Querem.
Mas não é Alice aqui. Isso eu não entendi. O que que tu acha que pode ser a lagarta, bro? Fumando narguilha.
É que eu acho que a lagarta, ela tem muito na questão de queimadura de pele. Como vocês estavam falando na parte do epitélio, da derme.
Taturana.
Exatamente, é a mesma coisa, né? Só que, mais uma vez, se perde na tradução do grego antigo. Então, acho que eles estão se referindo justamente a isso. A queimaduras de sol para as pessoas usarem filtro solar.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Com certeza.
Eu imagino isso ouvindo essa letra, entendeu? Uma mensagem para as pessoas cuidarem, né? Desse mal aí que tá assolando a sociedade moderna.
E como é que o filtro solar é?
Uma proteção.
Branco.
Sim, ele é branco. Tu passa, tu fica tipo um coelho branco.
Exatamente.
Ah...
Tá na cara. Só não vê quem não quer.
Então é assim, ó. O que tá pedindo aqui é para não fazer saliência e usar filtro solar. É praticamente um poema do...
Felipe Azevedo.
Não!
Não.
Caetano Veloso.
Pedro Bial.
É praticamente o poema do Pedro Bial.
Olha...
Tem tudo a ver com salve o planeta. Não reproduza, menos pessoas no mundo, camada de ozônio, proteção solar.
Exato. É. Tudo...
Sou contra, sabia?
O quê?
Que? Tu é contra o quê?
O filtro.
Por quê?
Eu sou contra.
Isso aí é nada mais, nada menos que falta de informação.
É, isso que importa.
Tá não, terraplanista. Agora explica por que tu é contra o filtro.
Estatística, matemática.
Tu é contra a ponto de sabotar uma fábrica?
Não, não, não. Sou contra de não usar.
Também não adianta nada, então, né?
A powerful Sith you will become...
Eu uso alternativas.
Qual é a alternativa pro filtro solar?
Óleo de coco.
Isso, óleo
de coco é muito bom.
O cara sai tostado, né?
Já frita.
Parece que tá no Verde Fryer.
Não, óleo de coco é sério, eu não tô falando piada, é sério.
Sementinha de tubarão.
Melhor coisa pra isso é óleo de coco.
Semente de tubarão.
Qual é a melhor alternativa pra não usar filtro solar? Plante uma árvore.
Fique na sombra.
Pesquise o país que mais usa filtro solar e pesquise o que esse país mais tem também. Você vai encontrar uma coisa legal.
Praia.
É, eu não uso também.
Não use filtro solar.
Não use, né? Dragão careca contra o filtro solar.
A gente tá falando pra não usar pra quê? Pra pessoa se sentir desafiada e quando usar, ela vai achar legal, vai ser o proibido, entendeu?
Aham.
Uhum.
É que nem eu lavar bundas.
É.
Que bom.
Diga a eles que uma lagarta formando na guilha, que é o que a gente comentou ali.
Formando.
O que, que eu falei?
Formando.
Largata formando.
E como é?
Lagarta.
Lagarta. Tá, vamos de novo.
E lá vamos nós.
Diga a eles que uma lagarta fumando narguilé lhe convocou. Chame Alice quando ela era apenas pequena. O que, que isso quer dizer?
Quando ela não sabia de nada.
Exato. Ser pequeno e ser grande, que pode ter a ver com desconhecimento, né? Com, de certa forma, uma ignorância. Porque quando você adquire conhecimento, você se sente maior perante aquele assunto, né?
Sim.
Não, pelo contrário. Quanto mais conhecimento você adquire, menor você se sente, porque mais dúvidas tem.
Chame Alice quando ela tinha bastante conhecimento, então é isso?
É.
Ah, tá.
Olha o resto lá depois, ó, lá no final. Quando os homens no tabuleiro de xadrez levantarem e te disserem para onde ir, e você acabou de comer um tipo de cogumelo...
Super Mario.
E olha sua aí. Mente está se movendo devagar, olha só, vá perguntar a Alice. Eu acho que ela saberá.
Sabe o que é Alice? Sabe o que é Alice nesse contexto aqui? Sabe o que é a metáfora para Alice? Alice é o médico.
Como assim? Não entendi.
De jaleco branco.
Claro, jaleco branco do coelho ali. Porque quando você estiver se sentindo mal, porque não usou protetor solar ou porque cometeu saliência, você vai perguntar pra quem? Pro médico? Você tem que ir no médico. Então, quando a sua mente estiver se movendo devagar, ou seja, não usou protetor solar, pegou uma insolação, tá com febre, mente tá devagar.
Exato.
Faz sentido.
Não entendi, eu acho.
Eu também não.
Eu também.
Essa coisa do xadrez é porque ela foi presa?
Pode ser. Pode ser.
Os homens do tabuleiro xadrez são os policiais, ou os presos.
São os policiais, com certeza. Não, pode ser os presos, né?
Não, mas acho que são os policiais, porque eles levantaram e te disseram pra onde ir.
Então, as policiais.
Estão conduzindo ela até a cela.
Ela quem?
A médica.
Alice?
Não, Alice é a médica.
Então?
Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Calma aí, calma aí.
É isso. Ela foi pega com cogumelo, com droga, pela polícia.
Ela foi pega com cogumelo. Tava lá fazendo um shiitake na frigideira.
Ela tem conhecimento aqui, ela não vai ser...
Não importa quanto conhecimento tenha, o governo sempre vai ganhar.
Caraca.
Sim. Isso é verdade. Não posso discordar.
Todos somos coelhos brancos.
Eu não sou médico.
Não.
Ah, não, eu me confundi. Eu sou médico, sim.
Eu não tô louco! Eu não tô louco!
O efeito da música, cara. O efeito da música é esse aí, ó.
Ela já tá fazendo efeito aqui, nossa.
Que loucura.
Olha aqui, ó. Inclusive, ela ilustra aqui. Ela já... Essa música parece que tá prevendo onde é que a gente tá chegando. Olha só.
Não, pera aí. Só um minutinho. Só uma coisa só. Eu tô na página do negócio e daí tem uma propaganda aqui na página de protetor solar, cara.
Eu tô falando, Aurinho, tu não acredita.
Eu não uso, eu não pesquiso, eu não chego perto de gente que fala sobre isso.
Mas tu falou no microfone, já era.
Não é possível, cara.
Não tem nada
a ver. Eu atualizei a página.
Isso acontece. Tem um amigo meu que já trabalhou com esse negócio, ele disse que sim, não é conspiração, isso existe.
Meu Deus do céu.
O Troá, cada coisa que ele fala, primeiro fala que o protetor solar faz mal, depois que as pessoas estão ouvindo no microfone. O Troá é o cara das teorias de conspiração, né?
Não é uma pessoa, obviamente, que tá ouvindo, né, gente, pelo amor de Deus. Não tem uma pessoa lá ouvindo do outro lado.
Os aliens te forçaram. A usar protetor solar.
São aliens.
É um computador.
Aí.
Ô, meu, mas é sério, existe. Existe até essa profissão, inclusive, de pessoas que estão recebendo os dados disso, justamente.
Usadores de filtro solar.
Não, a de filtro solar é outra parada.
Sou usador de filtro solar profissional.
Usador.
Usador de filtro solar pleno.
Usuário.
Uhum.
Usuário de filtro.
Olha só, daí ela continua aqui, ó, como se estivesse prevendo que a gente tá chegando ao ponto aqui, ó. Quando a lógica e proporção tiverem caído por terra.
É.
É verdade, caiu logo ali em cima. Logo ali atrás.
Bora, culpado!
E o cavaleiro branco estiver falando ao contrário. O que, que é o cavaleiro branco? É um outro médico?
Não, pode ser.
Eu imagino como anjo, a pessoa morreu.
Faleceu.
E ela vê Jesus.
O cavaleiro branco, ele tá no xadrez também, no tabuleiro. Ah. E o cavaleiro é o cara que pula. Então o cavaleiro branco é o que foge da cadeia.
Ó, e a rainha vermelha mandando cortarem as cabeças. O que, que é a rainha vermelha? O comunismo.
Comunismo
tá mandando matar os presos ali. Todo mundo sabe que o comunismo faz isso, né?
Você parece burro! Ei, mas é burro!
Sim, todos fazem isso.
Todos.
Diminuiu a população.
Lembre-se do que o Rato Silvestre disse.
Sou o governo.
Quem é o Rato Silvestre? Classe média.
Agora parece que piorou.
Não, é o ratinho lá da cadeia da espera do milagre, que o cara ressuscitou.
Ai.
Ou seja, tem alguém matando e tem alguém ressuscitando. Tá na cara isso aí.
Mas olha só, lembre-se do que o Rato Silvestre disse. O que é um Rato Silvestre? Um Rato Silvestre é um que tá na natureza, então ele tá do lado de fora.
Não, isso é selvagem. Silvestre não é isso.
Não, Silvestre também é de fora.
É a mesma coisa.
É, mesma
Silvestre
coisa.
Não é único.
Não, é aquele ator lá, o Silvestre Stallone.
É.
O que que ele tá dizendo aqui? Lembre-se o que o Rato Silvestre disse. Então lembre-se de quem tá lá fora da cadeia disso, entendeu? Alimente sua mente. Aí ela até repete aqui, alimente sua mente.
Muito bom.
O que quer dizer alimentar a mente aqui? Na mensagem final. Porque eu acho que deve ser a frase mais importante, né?
Usar filtro.
O verso é repetido 44 vezes.
Eu acho que eu vou ter que trazer aqui o que o Brown disse de novo, que é da tradução do grego antigo, tá errado.
Exato.
É, alimente a sua mente.
Ah. Muito bom.
É a ilusão. De ótica.
Uhum.
E o que que isso quer dizer?
Ali no xadrez, a sua mente
vai
mente.
Te trapacear.
Uhum.
Porque, na verdade, você não está preso. Você acha que está preso.
Você está preso, mas é de outro jeito.
É, exato.
A presa é uma mentira da mente.
Não é uma prisão física, é uma prisão psicológica.
Isso.
Gostei. Passar a ouvir mais essa música.
Só pra gente entender a frase, então. O que que essa música quer dizer? Primeiro, use protetor. Segundo, vá ao médico. Terceiro, não se prenda na sua cabeça. É isso?
Isso.
Pode ser.
Só mensagem positiva.
É.
Eu acho. Muito bom, gostei. Essa música acabou de subir no meu conceito, porque eu tava pensando que era uma música só sobre droga. Como é importante a gente discutir as coisas, né?
A discussão traz ao entendimento.
Às vezes não.
Bom, pessoal, a música do Tiamat, ela me pareceu assim um pouco pra cima, na verdade.
É.
Que ela fala aí da consciência, né, de classe.
Não era isso a mensagem que a gente entendeu, mas tudo bem.
É, tem toda essa questão de salve o mundo, né? A minha música que eu trouxe aqui...
Não era isso, mas tudo bem.
Eu interpretei diferente. A minha música, ela é um pedido de socorro.
Opa!
Caraca.
Dos besouros.
É, vai lá te amar. É você que sabe.
É,
lutar contra esse monge.
É,
para com isso.
Help, I need somebody.
Help,
not just anybody.
Help,
you know I need someone.
Aí, ó.
Vocês já ouviram?
Help.
Besouros.
Eu até fiz paródia dessa música e eu gosto muito desses bardos.
Exatamente, são bardos longínquos que não eram gregos, eram ingleses. Grã-bretões.
O que que tem a ver eles ser gregos ou não?
Porque a tradução do grego é muito confusa. Essa daqui do inglês, ela é mais simples.
Uhum.
Ah, tá.
Me adiantando
então, esse
aqui.
Não vai ter leitura, tradução errada.
É, exatamente. Aqui, se tá pedindo socorro, é socorro mesmo.
Tá.
Então a música começa, socorro, exclamação.
Não necessariamente, tá? Pode ser uma tradução errada. Pode ser que o cara tá só correndo.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Socorro. Ah, pode
Exato.
Ser também, cara.
Socorro, preciso de alguém. Por que que ele precisa de alguém?
Porque ele tá apavorado.
Pra parar ele, que não para de correr.
Ah!
Socorro, preciso de alguém? Não qualquer pessoa, não é qualquer um, entendeu?
Claro, tem que ser um que alcance ele.
O miserável é um gênio.
Tem que ser alguém que corra tudo contra ele.
Tem que ser ele mesmo, então.
Os dois a 80 por hora.
O Troy é muito preciso, né? Eu lembro que ele falou a mesma coisa daquela música do Chorão que eu trouxe da outra vez.
Tem alguém atrás, olha pra frente e não tá lá atrás.
Quem tá atrás.
Sei lá como é que é.
Quando eu era jovem, muito mais jovem que hoje, nunca precisei da ajuda de ninguém em nenhum sentido.
Sou foda.
Claro, porque quando tu fica velho, tu precisa de ajuda, né?
É. Mas agora, esses dias se foram. Não sou seguro de mim mesmo. Agora descobri que mudei de ideia e abri as portas.
Já sei o que aconteceu aqui. Ele foi assaltado.
Ah, pode ser.
Por isso que ele tá correndo, tá pedindo socorro e tá precisando de alguém. Quem é que ele precisa aqui? Num policial.
Você é que não tá correndo, tá de ladrão?
Ah, ele é policial.
Ah, ele não sou seguro de mim mesmo.
É.
Ele quer matar o cara.
Não, ele é policial, ele não é seguro de si mesmo, porque ele é seguro dos outros, ele segura as pessoas.
É uma crítica ao nosso estado aqui, ao nosso país.
Faz sentido.
A nossa província, que não tem segurança em nenhum lugar. Cadê as autoridades? Cadê? Mas por que que quando ele era jovem ele não precisava de ajuda e agora precisa? Chique, quando ele era jovem ele não tinha dinheiro. E agora que ele tem dinheiro, tem as suas coisas, estão roubando ele.
Não, mas ele é o policial, como é que estão roubando ele, cara? Ele tá correndo atrás do bandido. Eu acho que pra mim essa teoria faz mais sentido.
Ele tá pedindo reforço, é isso que ele tá pedindo?
É isso aí, ele tá pedindo reforço.
E que porta ele abriu? A porta da viatura.
Pode ser.
Ele arrombou a porta do meliante.
Ah, pra buscar o que era dele.
Pode ser, pode ser.
É, agora descobri que mudei de ideia e abri as portas. Por quê? Porque primeiro ele tava lá na rua falando, ó, parado aí, mãos pra cima. Quando ele viu que o cara não ia sair, ele mudou de ideia e abriu a porta.
Mas olha só, quando tu é assaltado, qual é o teu sentimento?
Tristeza.
Medo. É a desilusão ali, a fraqueza, a impotência.
Medo?
Medo. Acho que é medo também.
Eu sinto raiva.
É, talvez, depende.
Só que ele sente tristeza.
Mas é que ele não foi assaltado, Troa. Ele é o policial.
Alguém foi assaltado.
É, e ele tá correndo atrás. Talvez ele tenha raiva, justamente porque ele tá indo atrás do bandido que assaltou uma pessoa.
Mas olha só o que ele diz, ó. Olha só, prestem muita atenção nessa parte que é fundamental.
Tá.
Ajude-me se você puder. Estou triste. E aprecio você estar por perto. Ajude-me a ser sensato. Você não poderia, por favor, me ajudar?
Agora eu te trago uma pergunta, bro. Muito importante. Quem é que é feliz correndo?
Eu sou, e o Troá também.
Aí não. Aí tu tá errado.
Não.
Wilson Bolt.
O quê?
É.
Wilson Bolt.
Wilson
Bolt.
É porque tem a endorfina, a dopamina.
Não, creatina. Mas na hora é dor e sofrimento, principalmente se você tiver asma. Você fica todo errado ali, chorando, com vontade de chorar, triste, arrependido de ter comido pizza no dia anterior. Olha pra sua pança, parece uma gelatina embaixo da camisa. É uma coisa horrível.
Você acostuma e depois a corrida é muito satisfatória.
Não é. Eu tô há um ano correndo e acho uma merda até hoje.
Tá correndo errado.
Não tem felicidade sem dor.
Mas você corre numa esteira.
Não, eu corro na rua.
Isso é tristeza.
Eu corro na rua, Troa.
Tristeza pras outras pessoas vendo isso.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Eu corro na rua, Troa, por favor.
Não, tu não corre. Depois tu caiu e quebrou o relógio, tu não corre mais na rua.
Corro na rua, sim, senhor.
É porque tu é ousado, então.
Por favor, para de caluniar aí sem ter certeza das coisas.
Tu é ousado.
Presta atenção no restante da música, ó, no finalzinho já. E agora minha vida mudou. Oh, em muitos sentidos.
Se aposentou.
Minha independência parece ter desaparecido, mas de vez em quando me sinto tão inseguro.
É porque eu não tenho um policial pra proteger um policial, né?
Mas de vez em quando me sinto tão inseguro.
Sabe o que foi isso, cara? Eu acho que ele tava correndo atrás do bandido, torceu o pé.
Tiamat.
Ele tá chamando reforço, será?
É, ó, sei que preciso de você como nunca precisei antes. É porque agora ele precisa de reforço que ele não consegue mais correr atrás do cara. Por isso que ele abriu a porta lá em cima. O bandido saiu correndo e ele saiu com a viatura atrás e chamou reforço.
É isso?
Eu acho que é isso. O besouro policial.
E a última frase, né? De vez em quando me sinto tão inseguro. Sei que preciso de você como nunca precisei antes. Eu acho que não é um simples reforço. É alguma coisa que aconteceu que nunca havia acontecido antes e que agora é uma decisão derradeira.
Torcer a perna.
Tal qual o final, o endgame.
Vocês já torceram o pé?
Ah, eu já, muito ruim.
Eu já torci o joelho já.
Nossa! Pro
joelho?
É.
É, o joelho é brabo, hein?
Tô lesionado até hoje.
Por isso tu não joga futebol, hein?
É.
Não é por causa do coração?
Não, isso é outra coisa, eu acho.
Sim, o joelho e o coração são coisas diferentes.
Ah, costumam ser diferentes.
Sim, só pra esclarecer. Pô.
É, mas não fala do coração que ele vai lembrar da Bruna, outra.
É, não fala do meu coração.
Ele começa a repetir, né, que tá triste.
É, depois é a mesma coisa.
É.
Ele tá gritando, é tipo assim, tu fica preso num desfiladeiro e fica gritando, me ajude, me ajude, me ajude.
Cara, isso aí pra mim a gente matou e ele tá pedindo reforço porque ele torceu o pé e não consegue mais correr atrás do bandido.
É, então essa música é sobre policiais, policial.
É sobre um policial, a gente acompanhando o dia a dia de um policial, que até faz muito sentido e dá muito dinheiro quando você faz série sobre isso,
claro.
Né? Muita série policial. Né?
Lei e Ordem, muito bom.
É, isso aí. Os besouros policiais.
Ó, já que a gente tá falando dos policiais, eu vou trazer aqui algo diferente. Também é um militar, vou dizer. Mas é da Marinha, dos mares.
Ó.
Um descobridor dos sete mares.
Grande Tim.
Quais são os sete mares, Auri?
É o Atlântico, o Pacífico, o Morto.
Errou!
O Mediterrâneo.
Vermelho. Índico.
O Índico. E acabou.
Não.
Foram três só.
Eu não sei quais são os sete.
O vermelho.
Red Line.
E o vermelho, né? Tem o mar vermelho também.
Errou!
Não sei. Eu falei morto achando que era brincadeira.
Mas tu vai falar da versão do Tim ou da versão do Lulu?
Do Tim.
Ah, muito bom.
Pra adolescente.
Ô, cara burro.
É. Tim Azteca.
Trazendo então essa canção, o Descobridor de Sete Mares, do Jovem Maia.
Ô, Jovem Maia é muito bom.
Grande em todos os sentidos.
E ela começa mais ou menos assim, ó. Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol.
Ah, é um farol.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Ah!
agora sim, pô. Saquei.
Agora sim.
Ela é azul.
Descobrimos a verdade por trás da música.
Eu acho que é uma fada.
Pode ser, né?
A luz azul, pode ser, né?
Eu acho que é aquele negócio de espelhos lá que ficava trocando o tempo do Lost.
Spoiler?
Spoiler de graça.
Eu não entendi o que o Bruno tá falando, mas tudo bem.
Faz tempo.
E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. O que é um recife?
Então ele tá submerso.
Não, os recifes lá de cima ele tá fazendo uma apologia ao céu, cara.
O Recife é aquele país lá.
Me avisam dos perigos de chegar, é que eu falo assim, não é pra morrer.
Ah, os Recifes do céu?
Ah. É, os Recifes lá de cima, o que que é lá em cima? É o céu?
E a luz azul é o céu.
É. Ó, então é assim, ó, a luz azul me guia, ou seja, tá falando, vem pro céu. Só que os Recifes estão avisando, não, não vem pro céu, senão você vai morrer.
Vai morrer.
Faz sentido.
Ele tá nesse dilema, entendeu?
Ah, e os lampejos do farol são os raios.
Exato. Que raios.
Lampejos? Tipo, relampejando?
Relampaguejando.
Tá chovendo e repangalejando.
Ele faz uma lista de lugares, eu acho que.
São reinos.
Angra dos Reis e Ipanema. Iracema.
É American, ao contrário, não é?
Não.
Não, não.
Quase.
Quase.
Tem a ver com reinados distantes, né?
Não, os Nacerema, que é Iracema.
O outro é rei. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos, sempre a esperar. É, isso aqui é coisa de Deus mesmo.
É, são os nomes dos apóstolos.
O quê?
Uhum.
Angra dos Reis e Ipanema.
Tem são, né? Tem o São Vicente.
Sim.
Tem a garota de Ipanema, que é uma santa.
Pois bem, cheguei.
Morreu.
É, com certeza.
Deitou o cabelo.
Foi pro céu.
Faleceu.
Quero ficar bem à vontade.
Claro, não tem mais o que fazer, né?
Lugar no espaço, né? Não precisa usar roupa.
Ah, ele tá ficando nu, cara. É verdade. Ficar bem à vontade, né?
É, na verdade, ele é assim. Eu sou assim. É, exato.
Ele é nu.
Ele sempre foi nudista. E ele agora tá podendo se revelar porque foi pro céu.
Ele é um anjo. O anjo não tem sexo, né?
Não, não. Mas não é por isso que anjo não usa roupa, né?
Claro que é.
Anjo não usa roupa.
Não.
É, anjo não usa roupa.
Eu tô passada, chocada.
Não tem sexo?
É apenas um olho cheio de asas.
É?
Yeah. Ah, é verdade.
São vários olhos, acho.
São olhos.
Descobridor dos sete mares, navegar eu quero.
Olha, tu sabe que antigamente eu interpretava essa parte como na verdade eu quero?
Eu também.
Olha...
Ele quer navegar, ou seja, ele foi pro céu, mas ele queria ficar na terra.
Eu acho que eu também pensava assim, eu acho.
Na verdade, eu quero.
É.
Igual abajur cor de carne.
Mas ele nunca falava o que, que ele queria na versão de vocês.
É.
Na versão de vocês, ele só deixava...
Ficava só um suspeito.
Deixava no ar, só na verdade, eu quero. Azar. Tá, mas o que quer dizer descobridor de sete mares, navegar eu quero?
Cara, o cara quer morrer várias vezes, pra ver como é que é. O
maluco é brabo.
Ah, é, viver várias vidas.
Ué. E é sete camadas, entendeu?
Sete delas.
Cara, sete vidas, é um o que é que tem sete vidas? Não, é um gato. Um gato tem sete vidas.
Cachorro.
Cachorro. O Brochete é um cachorro, foi um gato.
Caraca, a luz azul é um laserzinho na parede.
Que guia ele, porque ele é um gatinho. Ele é um gato e a luz azul tá... Faz sentido.
São Vicente, Ilhabela, não sei o que, é todo nome de gato.
O quê?
Ele tá tentando ir pro céu, só que ele...
Não, pera aí.
Como o gato não gosta pera de
aí,
água, toda vez que ele cai na água, ele morre.
Pera aí. São Vicente é nome de gato, da onde?
Vicente?
O Vicentinho, meu gatinho.
Eu tive um gato chamado São Vicente, Tamaracá.
Mentira!
No mar, a luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol.
Ah, já sei o que tá acontecendo aqui. É que essa é a visão do gato, entendeu? Então ele tá vendo o mar. Mas o que tá acontecendo? Ele não quer tomar banho e o dono precisa dar um banho nele. Daí o dono pegou um laserzinho aquele de luz azul e tá apontando pra dentro da banheira
pra
chamar a atenção dele pra ele pular na água, entendeu?
Faz todo sentido. É que daí ele vai repetir, né? Ele vai mudar só lá na luz e ilumina lá, na lua.
É, ele muda depois pra frente, que daí é a lua daí.
Sim, porque já tomou banho.
Uma lua me ilumina. Acho que aqui mudou pra cachorro, ou pelo menos pra lobo.
Mas continua ali, vamos lá.
Não, é que depois ele repete.
E os Recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. O que que são os Recifes lá de cima? Os shampoos que ficam ali perto da banheira.
Quê?
Que eles ficam em cima presos na parede.
Por que que ele tá no banheiro?
Presta atenção!
Ah, não. Pera aí, Tron. Presta atenção no episódio, por favor.
É que eu não concordei, né?
É porque ele foi pro banheiro, Tron.
Sabe por que que a banheira tem que estar no banheiro?
Porque sim, Zequinha!
O banheiro tá na sala, tá certo?
Claro.
Quando ele vê os shampoos, ó, a luz me guia com a firmeza dos lampejos do farol. E os Recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar, porque ele olha pra aquelas prateleiras com shampoo, com condicionador e tal, e ele sabe, isso aqui é coisa de banho. Tô me avisando pra eu não chegar ali. Daí ele fala, ó, Iracema, o Itamaracá, o Porto Seguro, tão tudo esperando ele.
Marca pra... de shampoo.
É. Ipanema é marca de shampoo.
Ah, é verdade, então
é
isso aí.
Não é não, verdade. Tá, daí ele continua, ele lista esses nomes, ele fala ali que ele chegou e quer ficar à vontade.
Ou seja, ele caiu dentro da banheira e agora não tem mais o que fazer, já tá na água. Então ele tem que explorar ali, descobridor de sete mares, é porque ele tá na água ali, nadando na aguinha morninha. Oh. Que bonitinho, imaginei o gatinho.
Faz todo sentido.
Gato molhado, coitado.
Feio?
Vai morrer.
Não é feio.
Não, gato não é feio, Tropa. Pera aí. Não
molhado? Um gato molhado, encharcado?
Não. Já tá destilando o ódio dele pros animais que ele faz todo santo episódio.
Não vem inventando coisinha.
Não tô inventando. Os nossos teleouvintes estão falando.
Quem acha que um gato escaldado, um gato molhadaço é bonito, por favor.
Não, peraí. Um gato molhado é a mesma coisa que um gato escaldado.
Escaldado no sentido de todo cheio da água, tá ligado?
Eu nem sei o que é escaldado.
Com caldo.
Queimado.
Não.
Sem mas escaldado coisa. É sem caldo daí.
O gato escaldado é gato com caldo, o quê?
Escaldado é coisa que aquece.
Tirar a calda.
Um gato com água. É feio.
Não, não é feio.
Não é bonito.
Não é feio, é só. É triste.
É, porque ele não gosta muito de água, né?
É.
É feio. Perde todo o volume do pelo.
Tá, mas continua. Uma lua me ilumina com a clareza e o brilho do cristal.
Aí já é droga.
Outra vez?
Não, cara, sabe o que é isso aí? Ele tomou banho, saiu do banho e tá aquela luz forte do banheiro, sabe? E aí agora ele vai ser secado. Vão secar ele. O dono vai vir com o secador e vai começar a secar ele pra ficar bonitinho.
O que, que é o cristal?
O cristal é o vaso de porcelana.
É.
Não, o brilho do cristal é a lâmpada.
É a marca do produto pra limpar.
Segue, eu quero ver tu cantando a outra parte.
Quer que eu cante agora? Não cantei até agora.
Pode cantar.
Eu quero que tu cante essa parte.
Melhor não, hein, Rogerinho?
Não, não vou cantar porque eu não lembro o ritmo.
Ajuda aí, Tro.
Tarara, tarara, tarata, tarata.
Não, não vou cantar. Eu cantava, não, não vou cantar, não.
Cagão.
Transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar.
O que, que é transar?
Trepação.
É deixar o filho na terra e poder partir desse plano.
Peraí. Não, mas peraí, o gato tava tomando banho, o gato morreu do lado aqui.
É juntar, reunir assim, coladinho.
Ah.
Será que é isso? O que, que é uma coisa transante?
Sabe o que, que pode ser? O dono enrolou ele numa toalha colorida, cheia de corzinha bordada ali, e ele falou, transando as cores dessa vida, que ele se juntou à toalha e virou aquela bolinha de pelo entoalhado.
E daí ele voou colorindo a alegria de chegar.
Porque agora ele tá ficando seco, tá voltando a ficar feliz.
Olha, aí continua. Boa viagem. Ubatuba, Grumaí, Leme e Guarujá. São outros shampoos?
Outros gatos.
Ah, Praia Vermelha é nome de gato.
Eu tive um Praia Vermelha.
É mentira!
Nome de gato, líder de gangue de rua, o Grande Praia Vermelha.
Uhum.
É igual o dos Simpsons, o ajudante de Papai Noel.
Verdade.
Ilha Bela, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade, sou assim, descobridor dos sete mares, navegar eu quero.
É um gato que, no final de contas, ele acabou gostando de entrar na água.
Sabe o que eu acho que é, Tro? Ele ficou com medo que os amigos dele não fossem aceitar ele porque ele tomou banho, e daí ele adotou a imponência, né? Que ele chegou assim, ah, eu tomei banho mesmo e eu tô limpo, é isso aí. E é isso aí. E chegou chegando, sabe? Isso, na verdade, sou assim mesmo e é isso aí. Gostou, gostou, não gostou.
Não dê banho nos animais.
Que coisa horrorosa!
Mas o gato não tem a função de autobanho?
Claro que tem, cachorro também.
Não, cachorro não.
Ele já veio pronto assim, claro que tem.
O ser humano é muito ruim, cara. O ser humano é egoísta, ele dá banho no animal, mas o banho é pra ele. E o gato não, e o cachorro não precisa de banho. O que eles querem banho?
Gostar nunca do cachorro do Tro.
É só porque, na verdade, você não gosta do seu cachorro do jeito que ele é. Cheirosinho do jeito que ele é cheiroso.
E se você não tomar banho, Tro?
Eu tomo banho todo dia.
E se deixar teu cachorro dar banho em ti, Tro?
O quê?
É.
Deveria?
Não. Você vai ficar sem banho a partir de agora, Tro.
Tá, mas você tá comparando eu com um cachorro?
Sim.
Vocês acham que conhece cachorro?
Não, seria a primeira pessoa que faz essa comparação, Tro, é pelo que eu te conheço. Ah, então é isso, é sobre um gatinho, essa música, no fim, é um gatinho, a gente tendo o ponto de vista dele sobre tomar um banho, né? Achei muito bonitinho, cara.
Jovem Maia.
O Jovem Maia, ele tinha essas tiradas, né, de falar sobre os animais e tal.
Falava assim.
É.
Tem aquela música também que ele cantava do gatinho que não gostava dos donos.
Qual?
Gostava tanto de... Não, essa não pode ser.
Não, é Me Dê Motivo Pra Ir Embora.
A música que eu mais gosto dele é Que Beleza. Que beleza é sentir a natureza.
Não precisa cantar. Ter um
amigo. Olha, Aurim, eu confesso que eu já ouvi bastante coisa desse jovem bardo aí.
Jovem Maia?
E realmente ele era foi um agito na época.
Sim.
Era.
Mas esse cara que eu vou falar agora, uma música dele, ele é maior, muito maior. Não só tão maior como ele é vários reis. Eu tô falando do Kings Nando.
King Size do Rio de Janeiro.
E vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro.
Uma bela música dele. Ele é um cara muito profundo, cheio de derme.
Uhum. Sua música é da Cássia Eller, outro.
Essa originalmente é da Cássia Eller?
Não sei.
Eu acho que não, cara. Essa eu acho que é dele. Embora ele já cantou músicas da Cássia, né? Inclusive a do Segundo Sol, que é maravilhosa também.
Essa é muito quente.
Essa música intitula-se Relicário.
Ah, relíquia. Ah.
Relicário. O que é um relicário, Tro?
Um relicário é um negócio que... Pera aí, eu tive um déjà vu. A gente já falou dessa música.
Não, a gente já falou de relicário, o que que seria, que tu falou que era relíquias.
É,
que eu me
lembro.
Tá, isso. Beleza.
Déjà vu.
E quais são as relíquias dessa música? Ele começa falando de uma índia. Uma índia que tem um colar.
Uhum.
Eu conheço uma que tem...
Que bom.
É uma índia com colar.
Será que não tá errado, outro, ó? E foi mal traduzido também, não é, no caso, uma índia com um cocar?
É porque índia, acho que não sei se tem cocar, hein? Cocar eu acho que é do pajé, não é?
Não.
Não, acho que todo mundo pode ter cocar.
Cada um tem seu cocar.
Tem o seu cocar, né?
É.
Então pode ser uma índia com cocar.
Pode ser. É uma índia com cocar. A tarde linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem o A de que cor?
Como assim? Não entendi.
Não, pera.
Que?
Caraca, não entendi nada. A tarde linda que não quer se pôr. Ou seja, eles estão parados no dia da marmota.
Sim.
O dia não acaba nunca.
Uhum.
Pode ser.
Estão no loop.
Ou ele não tá gostando, né? Porque daí o tempo não passa. É chato. Tá chato ficar com a Índia lá.
Ah, sim. Porque a Índia não deve falar a língua dele, né? Eles não conseguem se comunicar.
Sim, aí não passa, não passa. É constrangedor. E as ilhas ficam dançando.
Por quê? Porque ele e a Índia usaram o cachimbo da paz.
Ah, não. De novo, não. De novo, não!
Não é, bro, não é sobre droga.
Que droga, tá maluco? O cachimbo da paz é a nossa cultura. Não vem aqui você falar que isso é droga, não.
Pode ser a tua cultura mesmo.
Não vem aqui ofender minha cultura aqui.
Indígena, o bro é indígena.
Sim, o cachimbo da paz é uma coisa muito legal e às vezes quando você fuma ele, você fica um pouco assim, zonzo, né? E aí as coisas começam a dançar na tua frente. Pode ser isso.
Horrível.
É.
E qual é a cor do A da cartilha?
Sua cartilha tem o A de que cor?
Que é uma cartilha?
É uma cartilha? É, pois é.
Uma carta pequena.
Pequena carta, né?
É uma carta numa ilha.
Ah, porque dançam as ilhas, né? Uma cartilha é uma carta da ilha.
É.
E o A de ilha.
A ilha num formato de A.
Ele pergunta, tem o A de que cor? O que quer dizer isso?
Um monte de bosta.
Mas aí tudo fica mais claro quando ele segue. Presta atenção. O que está acontecendo?
Ah, merda!
Tá perdido.
Agora...
agora ficou mais claro.
Mais claro?
Tá claro agora, tudo facilita.
O cara fumou o cachimbo, deu uma tragada e falou... O que está acontecendo? O mundo está ao contrário, ninguém reparou. O que está acontecendo?
Não é. Olha a minha teoria. O que, que eu falei que a tarde linda não quer se pôr? É o dia da marmota. Dia da marmota que nunca termina. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Ele está querendo dizer que o tempo parou e ninguém reparou.
É verdade.
Eu estava em paz quando você chegou. Ou seja, a Índia que trouxe alguma coisa, hein?
Cachimbo da paz, estou falando, cara.
A Índia trouxe o ciclo.
A ilha mexeu. Eu acho que é negócio de terremoto.
A ilha do Lost.
Balançou. E olha só, balançou tanto... que os cílios dele foi voar no ar.
Quê?
E são dois cílios em pleno ar.
Cara.
Eu acho que é isso.
Às vezes acontece.
Caraca, o cara ficou sem cílio.
Saiu voando o cílio.
Mexeu muito, tremeu, cara. Arrancou o cílio dele.
Que peso terremoto.
Atrás do filho, vem o pai e o avô, entendeu? Antecedentes, né?
Sim, estava em fila.
O quê?
Como um gatilho sem disparar.
Atrás do filho...
Imagina a família dando em fila, do mais velho pro mais novo.
E aí ele fala, ó, você invade mais um lugar onde eu não tô. O cara não tá lá, ela invade. A Índia.
Ah, então tá tranquilo, né? Ele não sofreu.
Invasão de propriedade indígena.
É.
Não, mas se é um lugar onde ele não tá, é invasão? Não tá, é um lugar público.
Não.
Como é que ela tá invadindo?
Não, ele não tá na casa dele, ele tá invadindo a casa.
É.
Ah, já era propriedade dele.
E olha só, ele pergunta de novo, o que que você está fazendo?
Tá me daqui, meu!
Milhões de vasos sem nenhuma flor, ou seja, a Índia tava lá fazendo vaso na aldeia. E ele olhou pra ela assim, por que que tá fazendo um monte de vaso? Sem nenhuma flor.
E aí deu um terremoto.
Ela tá fazendo pra vender.
Ela roubou as plantas.
Então a crítica é o capitalismo esse aqui.
Eu já comprei vaso de uma indígena.
É mesmo?
Aham. Uhum.
Tinha flor?
Não, não tinha. Era um vaso só pra comprar, pra botar planta dentro.
Então é a cultura dela, então.
Claro.
É, pode ser. Se fazem vaso, não pode botar flor.
Ele insiste. O que você está fazendo? Aí, um relicário imenso deste amor. Eu acho que ela respondeu.
Ah, eu entendi. Olha só, é que o vaso que ela faz não é pra guardar flor, é pra guardar tesouro. Na verdade não é um vaso, é um relicário, entendeu? Ele na ignorância dele olhou, ah, esse aqui é um vaso pra botar flor. Por que que tu não tá botando flor?
Mas são milhões de vasos.
Pois é, porque tem muitos tesouros onde ela tá.
Né, acho que um relicário precisa fazer milhões de vezes até chegar no perfeito.
Eu acho que ela tava apaixonada por ele. E a forma que ela demonstrou isso é fazendo um monte de vaso pra caber todo o amor.
Ah, pode ser.
Já eu acho que ela tá dando uma mensagem de salvem o planeta Terra.
Do Neida.
Pode ser.
Porque a relíquia do mundo é o quê? É a árvore, a natureza, tá representando a natureza. Milhões de vasos, ou seja, estão desmatando tudo e não tem mais árvores, plantas...
Pra plantar.
Pra colocar nos vasos.
Ah, agora tu veio.
Desmatamento, Aurim, desmatamento.
Eu achei que tu ia por outro lado, Bruno. Eu achei que tu ia pelo desmatamento, mas é milhões de vasos ali, os vasos vazios, sem nenhuma flor. Por quê? Porque estão cheios de oxigênio.
Mas se não tem árvore, não tem oxigênio.
É.
Os vasos estão só com oxigênio, não estão com árvore, entendeu? É uma crítica social foda.
Só que olha só, a tarde passou e chegou a noite.
Não tem mais fotossíntese.
E ele diz, ó, corre a lua, porque longe vai. Sobe o dia tão vertical. A lua tá subindo, ela começou no horizonte e foi subindo, tá? Às vezes acontece isso com a lua, né?
É verdade.
Tá. Sim, sim. O horizonte anuncia com o seu vitral.
Às vezes acontece.
Que eu trocaria a eternidade por essa noite. O cara começou a gostar.
Claro, porque ele entendeu que ela fez um monte de relicário pra guardar o amorzinho dela lá. Sabe o que é isso? Lembra que no começo da música ele não tava entendendo o que ela queria dizer, porque eles falam línguas diferentes, né?
E ela se expressou com a arte.
Exato.
Mas ela era um estorvo antes.
Sim, porque ele não conseguia falar com ela.
Sim, não é que era um estorvo, cara. Não tinha como falar, não tinha como se comunicar.
Aí era tedioso. Aí agora que ela fez os vasos, ele como é interesseiro, aí ele gostou, entendeu?
Eu acho que ele é interesseiro também.
E aí nem viu o tempo passar, que daqui a pouco amanheceu, ó. Por que está amanhecendo? Peço o contrário, ver o sol se pôr. O cara queria voltar ao entardecer. Tava tão bom, na verdade. Ele achou que tava ruim, mas na verdade tá tão bom.
Ele só reclama só, então, né? Porque ele tava reclamando quando não passava o tempo e agora que amanheceu bem rapidinho, tá reclamando de novo.
Por que está amanhecendo se não vou beijar seus lábios quando você se for?
Ah, porque ela beija ele só de noite.
Não, presta atenção. Por causa do desmatamento...
E lá vem mais! E lá vem mais!
Por que que você desmata? Pra criar o produto ali refinado, né? O produto processado, industrializado. E aí, quando você tem o produto ali, o subproduto feito da natureza, é confortável.
Uhum.
Ou seja, coisas feitas de plástico ali, o petróleo e tal, ele gosta daquilo. Só que também, se destrói tudo aquilo só pra te dar aquele produto industrializado, vai acabar o mundo.
Que adianta, né?
Ou seja, é o beijo, é o prazer de utilizar algo, um subproduto ali.
Caraca, não entendi.
Tá na cara.
Só não enxerga quem não vê.
Eu acho que nem era uma índia.
O que que era?
É a própria natureza.
Era um pássaro João de Barro.
Uhum. Claro que é. O vaso e a casa, né?
Sim.
Exato. Tava fazendo um monte de casinha e ele ficou olhando lá e tal. E tava loucaço. Aí ele disse, ó. Quem nesse mundo faz o que adorar. Ou seja, a casinha do João de Barro, ela dura muito tempo. Várias gerações. Pura semente dura. O futuro, amor. Eu sou a chuva pra você secar. Pelo zunido das suas asas, você me falou.
Sabe o que que é isso? Pura semente dura. O futuro, amor. Por que que o Joãozinho de Barro, ele faz a casinha dele, vocês sabem?
Não sei.
Pra se proteger.
Pra criar os filhos.
Pra enganar a cobra.
Exato, ele faz... Não, ele faz pra criar o ninho também. E pra atrair a fêmea do João de Barro.
A efêmea.
Efêmea.
Fêmea do João de Barro, ou seja, ele monta a casinha dele pra que o amor venha até ele, entendeu?
É.
Se você está se sentindo sozinho, compre um imóvel.
O quê?
Funciona, será?
Faz aí, conta pra nós depois.
Ele não entendia ela porque ela só fazia... entendeu? E batia as asas.
Sim. Não entendi, na verdade.
É, só bagunça.
E aí ele disse, o que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor. Ela só piava. O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor.
Ou seja, ele não entende, porque ele não fala, né, João de Barres.
Cara, aquela história do indígena que se transformou num pássaro, lembra?
Não.
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 Mancuna, pássaro dourado.
A gente fez um episódio especial falando sobre os deuses indígenas, e a gente contou sobre a história do indígena que se transformou num pássaro.
Ah, eu não lembro.
Era um nome bem estranho.
É, no nosso episódio sobre folclore e... brasileiro.
Muito bom esse episódio, inclusive.
Mas não tem nada a ver com o João de Barro, era outro pássaro. É isso que eu tô te dizendo. O Nando Kings, ele é um observador de pássaros. Ele tava observando a vida do João de Barro e, na verdade, sim, essa música é ele descrevendo todo o ciclo ali do João de Barro, desde o final da tarde ali, quando tá chato, né? Porque ele só vê o João de Barro voando de um lado pro outro e daí quando chega de noite que o João de Barro montou a casinha, ele entende o que o João de Barro tá fazendo e aí volta a ficar divertido o trabalho dele. E aí quando chega de dia que o João de Barro já tá dentro da casinha de novo e já tá com a fêmea ali, né? Conseguiu atrair a fêmea pra namorar com ele ali. Ele pensa, ah, eu queria poder voltar porque agora eu tenho o conhecimento que eu tenho agora pra eu entender melhor o que ele tava fazendo.
Como é bonita essa história.
Eu acho que é isso aí.
Mas agora é tarde, meu amor.
Passei a gostar mais da música, porque eu gosto de indígenas e de pássaros.
Não, mas não tinha nada de indígena, Troll. A gente chegou nessa conclusão.
Não, ele tava num lugar indígena.
Por quê?
Ah, porque eu acho que tá...
É que a gente entendeu que a Índia é o João de Barro que ele tá falando, né?
É, tá certo. Não tinha. E é o colar da Índia. O colar do João de Barro é o quê? Pena. Pena do colar de cocar.
Agora todas as peças se encaixaram.
Exato.
Gostei.
Tudo elas... E agora, pra encerrar esse episódio, depois que nós concluímos aqui, entendemos, né, a origem por trás de cada uma das músicas...
Mais ou menos.
menos, mais ou menos.
Primeiramente, a gente vai fazer um resuminho aqui do que significa cada uma das músicas que a gente trouxe. E depois, eu acho importante, já que a gente trouxe o conhecimento, a gente trouxe a verdade, é importante a gente renomear com o nome original, o nome que deveria ter sido essa música. Porque os músicos, os bardos, eles têm essa mania, né, de deixar tudo muito alegórico, né, e não refletir exatamente o que eles querem dizer. Mas a gente, como é mais objetivo, nós vamos nomear as músicas pelos nomes corretos.
Exatamente.
A primeira música que vamos trazer aqui é a minha...
Coelho Branco.
Coelho Branco. Qual que é o nome correto desse Coelho Branco? Qual é a conclusão que a gente chegou lá?
O Filtro do Universo.
Corra!
Por quê?
Eu acho que resume tudo.
Esse é o nome, esse é o novo nome.
Só resumindo. A música era sobre um alerta, né? Pra gente usar filtro solar, não fazer saliência e ir ao médico.
Sim.
Era sobre isso, né?
Verdade filtrada.
Não, mas é que o Troá, ele pensa comunismo. Como músico, entendeu? Vai ser difícil pra ele.
O cara me tirou da jogada.
Não, é porque tu tira uma alegoria e tu faz outra. Filtro da verdade não diz nada. Tem que ser um negócio que represente exatamente o que a gente pensou.
Ah, tu quer uma coisa literal.
Um título de redação.
Tem que ser objetivo.
Estão desmatando o mundo.
Não, desmatando é a minha música.
Que tem a ver? Desmatando. Ah, o Bruno tá loucado.
Não, mas o desmatamento supostamente interfere no sol.
Isso aí que você disse é tudo burrice.
Estão destruindo o planeta e não tem proteção suficiente na Terra.
Tudo isso?
Eu acho que esse é um título nome. Muito grande, mano.
Esse é o título, o objetivo.
Ah, mas tu não quer um troço de duas letras e não quer um troço de 40.
Então vai ser o de 20, bro.
Proteja-se é o nome do...
É o nome forte, né? Proteja-se com ponto de exclamação.
É.
Proteja-se. Filtre.
Filtre a sua proteção.
Eu acho que essa aí que era pra se chamar Help.
Ajuda.
Ah, pode ser Proteja.
Errou.
Ah, é Proteja-se, né?
Proteja-se.
Proteja mesmo do Bro, né?
Egoísta.
Tá, proteja o seu nome da música. E a tua, Bro? O que é um resumo? Faz um resuminho da tua, do que a gente concluiu.
Tá, então, original, esse nome era de ajuda, né? Só que a gente acabou descobrindo que tava por trás da letra da música um ex-policial que sofreu ali na perseguição ao meliante uma queda e não consegue mais perseguir e o meliante está solto pela cidade.
Sim.
Qual o título?
Correu ou cair?
Prenda-me se for capaz.
Não, mas ele é o policial, não é? Prenda.
Ajude-me se for capaz.
Isso é nome de filme, bro.
A justiça tarda, mas não corre.
Muito bom.
Não. Não, tá errado.
Tá, perfeito. A justiça tarda, mas não corre, tá? Show.
Mas ele corre.
Não, mas não corre mais. Ele corria, né?
Ah, é.
Estou machucado, venha fazer o meu trabalho.
A justiça tarda, mas não corre.
É muito grande o meu e do Bron.
Corra-se.
O quê?
Eu só botei um C pra tia na outra, também.
Pega um verbo e bota...
Vem cá, meu parceiro.
Vai por trás.
Que delícia, cara.
Não, vem cá, meu parceiro, parece uma boa.
Vai por trás.
Venha cá, meu parceria.
Vai por trás, porque ele tá falando pro colega dele pelo outro lado, né? Pra eles poderem pegar o bandido.
Ai, se eu te pego.
Ai, se eu te pego.
Ah, é, eu acho que já existe, já, outra.
Que tristeza.
É.
Mas é tipo, ai, vírgula, se eu te pego, porque ele tá com dor, porque torceu o pé.
Mas aí se eu te pego também tem vírgula.
Não, o Michel Teló pode ficar brabo e não vai querer interpretar o Troá lá, que já tá tudo engatilhado já pra ele fazer o nosso filme lá.
É mentira!
É.
Nós vamos brigar com o cara. Direito autoral é complicado.
Ai, não te peguei então.
Ah, não, coisa horrível.
É. Não, mas não tem o então no final.
Ah, então pode ser. Te pego na saída.
Quem é que vota pra ai se eu te pego? Eu voto que sim.
Eu voto porque eu falei.
Eu não voto.
Tá, eu voto também.
Então perdeu, bro. Mas... O Bruno não teve autonomia na música, ele me trouxe.
Mas vamos convidar o Michel Teló pra vir gravar com a gente.
É. A gente vai arriscar, não tem problema.
E a próxima música era do...
Era minha.
Jovem Maia.
Jovem Maia, a música sobre o gato que aprendeu a tomar banho.
Ah, é verdade.
O gato pirata.
Gato pirata.
Pra mim é um bom nome.
Cara, já sei. Se ele é um gato pirata, o que é que ele é? Um gatuno? Não?
Mas gato pirata já era minha ideia de nome já.
Eu achei que era genial esse nome.
É um gato noturno, jeito, todo não.
Já falou, caraca. Não, pode ser gatuno, porque vem de Netuno também. Ele tomou banho, entendeu?
Nossa, mas aí tem não, que aí botar uma nenhum. Explicação, botar uma nota e rodapé.
É, né? Não, tem que ser literal.
Sete mares.
Sete mares de um gato.
50 tons de gato.
Sete vidas no mar.
50 tons, porque Tom e GR, Tom era o gato.
Sete maias.
Sete maias.
Sete maias.
Sete maias.
Céu Tim Maia.
Sete maias de um gato.
Já sei. Miálgua.
No, God, please, no!
Cara, miálgua.
Miálgua? Miálgua?
Miágua. Miágua? Miágua.
Pode ser, acho que eu gostei até.
Miágua.
Miágua-se.
Outra vez?
Eu gostei de botar o C nas palavras.
Não, é que miágua é um bom nome, porque é dois, né? É tipo, miágua, tipo, me bota na água e miágua e miau de miágua.
De miar e miar de água também.
É genial.
É, genial.
Também.
Game changer.
English, motherfucker!
do you speak it?
Game changer. É game changer. E a minha música, pra finalizar esse nosso estudo, né? Sim. É sobre...
Como estudo?
Um bicho voador, mais conhecido como João de Barro, que fazia sua casinha e tava tentando se comunicar com um cara que tava lá no habitat dele. E o cara passava o dia inteiro, a tarde inteira.
Ele tava tentando se comunicar com o cara? Não te entendi essa parte.
Eu acho que tava.
Eu acho também.
Eu achei que o cara tava tentando se comunicar com ele. Eu não te entendi.
Não, o ativo ali era o passarinho falando um monte de besteira ali.
É.
Porque não tava entendendo. Tá. O que que tá acontecendo?
Exato.
Não tá entendendo nada. Ah, sim. Porque não entendeu, né? É. Tá, faz sentido.
Como é que pode se chamar?
Querem acabar com o meu passarinho.
Mas não querem acabar.
Querem acabar com a natureza, então, por consequência, acaba com os animais. Já não tem mais planta.
Ele falou que tava na ilha. E se o nome da música for João de Praia?
Por quê?
Não.
João de Barro na praia. Só...
De areia daí, né?
Ah, pode ser João de Areia.
Mas não faz sentido. João de Vaso.
João do Bairro.
João do Bairro. Só porque é parecido com barro, né?
Largando um barro. Não,
caraca, o troll não consegue.
Charlie Barro. Porque Charlie Brown Jr. é de Santos, que Santos tem praia, tem ilha, e Charlie.
Show!
Skate.
Índia.
Ah, tem a Índia, né?
Tem. Que não é uma Índia, né? De acordo com o Tiamat.
Não, de acordo com todos nós.
Barre-se.
Eu me embarrei.
Eu me embarrei no seu coração, eu me embarrei.
Um dia de barro.
Que nojo.
Barro no vaso.
Tô de arreia.
Por isso que ele passou o dia inteiro lá, né? Tarde, à noite, o dia só...
Não comeu, não bebeu, já tava zonzo vendo tudo troro.
O que tá acontecendo?
Eu tava desidratado.
Ai, ai, esses dias eu tive um dia de barro.
O troro não começa com escatologia, ele termina.
Não consegue.
Ai, às vezes é eu. Tá vendo só? É por isso que a música é algo impressionante e mágico. Cheio de coisas ocultas e misteriosas, nada é o que parece. É como magia. Você até pode apreciar e sentir, mas só com muito talento você pode desvendar. E relembrando dessa conversa que tivemos sobre o significado das músicas, fiquei pensando na vez em que cantei em uma taverna e fui mal compreendido, o que levou a uma pequena confusão. Naquela noite, descansávamos em uma movimentada taverna próximo ao vilarejo da Pedra Torta, a caminho da região montanhosa do norte. Chovia aos cântaros naquela noite, quando voltávamos exaustos de uma missão.
Meu consagrado, me vê um copinho de leite com Nescau aí que hoje eu vou esbanjar.
Enquanto o grupo se deliciava com um ensopado de batatas e outras iguarias locais, consegui descolar uma apresentação de música para animar o pessoal e obter uns trocados.
E vocês não têm dinheiro para pagar? Você vai ter que trabalhar aqui.
Os dois filhos do taverneiro, grandes e fortes, como se pudessem erguer um cavalo, me conduziram até o palco e serviram bebidas para o meu grupo. Após alguns acordes e umas músicas autorais, a atenção de muitos ali se voltavam para mim. Eis que noto uma bela dama, ruiva, com um vestido claro, delicado sorriso e cabelos que, dali do palco, exalavam um perfume de flores. Inspirado, tentei cantar uma canção para ver se ela me notava.
Quando eu começo a cantar, o meu olhar descobre esse teu jeito nobre. Meu coração já se abriu, você olhando pra trás me ignora. Sim, eu já notei. O que será que você tem? Não vejo mal nenhum. Agora vou com calma. Eu tenho noção. É hora de encantar com a minha canção. Lancei uma piscada, sorriso bobo, mas seu pai é um taverneiro e ela me acusou. E a cagada tá feita. cagada tá feita. Essa cagada tá feita, feita, feita. Cagada tá feita, feita, feita. Gente, seus dois irmãos vão me bater. Me diz, diz, diz se é pra correr. Não quero briga com nenhum. Gente, me ajuda, diz que eu pisquei. Porque é um tique que eu peguei. É só meu jeito de cantar, por favor. Eu tô meio bebo, mas que enrascada. Não tem opção. Foi quando o taverneiro me encarou. Ou ele veio em cima com um copo na mão. Perguntou se eu tinha sede e o bronco acertou. E a cagada tá feita. Cagada tá feita. Essa cagada tá feita, feita, feita. Cagada tá feita, feita, feita.
E mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui. Mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!